Senhoras e senhores deputados, esperamos que a deputada Sofia Matos abasteça de água, para que não vos falte nada. Saudando e desejando a todos uma boa semana, damos início a esta nossa reunião de hoje, dia 4 de abril. Desejando a todos votos de bom trabalho e começamos pelo princípio, pelo ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 49 e 50, relativa às reuniões 14 e 15 de fevereiro. E se não houver nenhuma intervenção ou nenhuma observação ou alteração à data, à ata, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade dos presentes. No ponto 2, senhoras e senhores deputados, este ponto 2, que seria a distribuição de uma iniciativa da Iniciativa Liberal, a doutora Susana vai-me ajudar se eu disser alguma imprecisão, mas que refere-se à transferência da sede da Autoridade Nacional de Comunicações para a cidade de Viseu, da sede da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão para a cidade de Castelo Branco, da sede da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos para a cidade de Leiria, e não tem da sede da Autoridade de Concorrência para a cidade de Santarém. Não, não. E que esta também é Santarém. E que seria para a elaboração de parecer, portanto, seria atribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas esta iniciativa, este projeto de lei, que irá a plenário, à semelhança da apreciação e votação dos parceiros que vêm a seguir, cuja a senhora deputada Maria da Luz Rosinha elaborou, portanto, irá, tal como os demais...
Ele entrou em 28 e deixou 80 nesta comissão.
Portanto, certo, sim. Irá a plenário na próxima quinta-feira. Este entrou a 28 e baixou a 30, e não houve a possibilidade de elaboração, portanto, de reunir os elementos para elaborar e para apresentar a nota técnica. Portanto, eu deixava à consideração dos senhores deputados esta consideração. Logo também não vai ser possível elaborar o parecer. Sim.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos, e a senhora Presidente já adiantou bastante o assunto, aliás tivemos a oportunidade também de falar ontem sobre esta questão, e como estarão lembrados, a Iniciativa Liberal tinha entregue 9 iniciativas, que depois suspendeu essas 9 iniciativas e acabou pelas substituir por 4. 4 iniciativas essas que estão agendadas para o dia 6, portanto, para depois da manhã. Acontece, porém, que, por qualquer razão que desconhecemos, só duas delas reuniram condições, chegaram à Comissão, aos serviços da Comissão a tempo, a reunir condições para a elaboração da nota técnica. E para além daquela distribuição que está aqui consagrada no ponto 2, há ainda outra iniciativa que, estando agendada, nem sequer aparece para ser distribuída. Portanto, o Partido Socialista considera que, efetivamente, não há condições temporais para darmos continuidade a esta, nem só à distribuição, realiza-se recolha de contributos para a elaboração das notas técnicas, que é desta, que é da outra, que ainda nem sequer aparece aqui, e que, como tal, isto acabará, como já acabou há poucos dias atrás, ser discutido em plenário sem a prévio parecer e elaboração da nota técnica.
Pretende intervir neste ponto? Pronto. Assim será. Está registado. É uma circunstância que decorre do facto de assim mesmo, como foi dito, muito obrigada, senhora deputada. Entrando no ponto 3, que é a apreciação e votação... Sim.
Peço desculpa, só para eu tentar perceber os tempos. Esta impossibilidade de elaboração das notas técnicas devem-se ao facto das iniciativas, independentemente de onde vêm, terem chegado apenas na sexta-feira, são formalizadas na sexta-feira. É isso? Pronto. Portanto, elas necessitariam de quanto tempo mínimo para...
Ou 10 dias, portanto, estamos 10 dias, chefe, não é simplesmente com 5 dias, primeiro 5 dias com
5 dias. Ok, muito obrigado.
Sim, conferência, sim, de líderes. Muito bem. No ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 572 da Iniciativa Liberal, que transfere a sede do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para a cidade de Portimão, alterando o decreto-lei 675, de 2 de agosto, cujo autor de parecer é a senhora deputada Maria da Luz Rosinha. Senhora deputada.
Posso? Senhora Presidente, caras e caros colegas, caso concordassem, eu iria tentar fazer aqui uma mágica, que era a apresentação dos dois ao mesmo tempo. Já que isto, na essência, é tudo igual, só se altera o nome.
E a localização.
Exatamente, e o destino que se pretende. Portanto, então vou aqui fazer uma tentativa mesmo. Pronto. Estas duas propostas de iniciativa da Iniciativa Liberal, as iniciativas apresentadas pela Iniciativa Liberal, respectivamente Projeto de Lei 572 e 596, versam a transferência da sede, respectivamente, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para a cidade de Portimão, portanto, Algarve, e a sede do Infarmed para a cidade do Porto. Pronto. Os dois projetos de lei respeitam aquilo que são as normas consagradas, desde logo na Constituição, para a elaboração destes projetos de lei e a sua discussão. Dar conta que estes processos podem, eventualmente, é muito provável que, eventualmente, incluam encargos orçamentais que, por sua vez, podem violar a norma travão. E, como tal, isso deve ser salvaguardado no momento seguinte, em que se verifique os tempos, inclusivamente, em que decorrem. E, eventualmente, pensa-se aqui que se concluirá para o final do ano 2024. Depois, aqui, e porque há uma ligeira diferença entre que é salientada pela Iniciativa Liberal, eu não posso omiti-la, e que tem a ver, no caso do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, portanto, a sua transferência da cidade de Lisboa para a cidade de Portimão, de forma a limitar a concentração do poder e de entidades desta natureza na capital do país e beneficiar desta forma também o restante território. Entende-se que, com a eventual aprovação deste projeto de lei, a Assembleia da República contribui para um país territorialmente mais coeso e reconhece a importância de deslocalizar os centros de decisão administrativa do país. No caso do Infarmed, referem os promotores de iniciativa que estamos perante aquilo que tinha sido uma promessa do 21º Governo Constitucional, em 2017, de transferir a sede do Infarmed para a cidade do Porto. Um processo que deveria estar finalizado até o fim do ano de 2000, deveria estar finalizado no início do ano 2019, mas que tal não veio a acontecer. Para que isso não acontecesse, houve uma tomada de posição por parte da administração e colaboradores deste Instituto, alegando um conjunto de argumentos, entre eles que punham em causa a saúde pública. A transferência coloca em causa a saúde pública. Não posso aqui especificar e detalhar até que ponto, de modo que o que aconteceu é que não se veio a efetivar o cumprimento desta promessa. Voltando agora à apreciação conjunta das duas iniciativas, dar conta que, neste momento, portanto, as duas propostas reúnem todos os requisitos formais e constitucionais para serem apreciados em plenário. Não existe qualquer iniciativa legislativa ou petição referente a qualquer uma das duas.
Também nos últimos, na legislatura anterior, não foi apresentada qualquer iniciativa e conclui-se que reúne as condições para que possam ser todos os requisitos formais e que se encontrem condições de ser remetida para apreciação e votação em plenário, para o qual, aliás, já se encontram agendadas para a sessão do próximo dia 6 do corrente. Nesta forma, e caso venha a ser aprovado, deverá ser submetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. É só. Fiz o meu melhor.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, fundamentalmente, agradecer o esforço de síntese de dois pareceres num só à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Esforço esse que foi bem sucedido. Acho que entendemos todos o que está em causa e naturalmente, acompanharemos o sentido proposto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer também à deputada Maria da Luz Rosinha por aqui pelos pareceres. De facto, este processo este pacote que, de facto, a Iniciativa Liberal queria apresentar tinha a ver com queríamos, de facto, que cada projeto fosse um projeto de resolução independente e, de facto, isto com os serviços da Assembleia e não foi também um processo fácil de gestão e, obviamente, queríamos que eles fossem todos discutidos na mesma sessão e, por isso, é que, de facto, deu aqui alguma confusão no agrupamento dos vários projetos, mas o ponto era este e queria, de facto, agradecer o trabalho e o esforço na análise de todos estes projetos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais intervenções? Não havendo, coloca à votação, um de cada vez, portanto, coloca à votação o primeiro, que tem a ver com Iru. Sim, com Iru para Portimão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E o ponto 4, que tem a ver com Infarmed para o Porto? Quem vota contra? Quem se abstém? Também é aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 5, na deliberação sobre a metodologia de discussão e votação, na especialidade das seguintes iniciativas legislativas. Vamos por partes também. A primeira, que é a proposta de lei 61 do Governo, que altera o regime financeiro das autarquias locais e das comunidades intermunicipais, ou entidades intermunicipais, o projeto de lei 615 do Chega, pelo fim da cobrança da taxa de ocupação dos solos aos consumidores, que baixou sem votação. Em conjunto, sim. Sim, os mesmos estão agrupados. Pronto, sim. Dou as palavras aos grupos parlamentares. Cada um há de ter metodologia diferente, não? Há de haver metodologias diferentes para cada um.
Podemos enunciar tudo e falar já dos três. Não se peças.
Vamos lá falar da proposta de lei do Governo que agrupa com o projeto de lei do Chega. Senhores deputados.
Posso?
Deve.
Muito obrigado. Eu não estive na reunião de mesa e coordenadores, mas suponho que se estamos aqui a tratar destes três pontos é porque não houve discussão sobre estes pontos na reunião de mesa e coordenadores. E, portanto, aquilo que nós entendemos relativamente a estes dois projetos, à proposta de lei e ao projeto de lei, eles são sobre uma matéria muito objetiva e, portanto, na nossa perspectiva, a especialidade pode ser idêntica no sentido de se dispensar audições presenciais, de se verificar se as promoções das consultas obrigatórias por escrito se foram feitas. Eu tenho ideia que no caso da PPL há o parecer já, mas eventualmente pode-se reiterar se houver alguma entidade que não tenha ainda respondido por escrito e definirmos desde já um prazo razoável de cerca de 15 dias para se poder apresentar propostas de alteração e poder-se promover a discussão em especialidade.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para reiterar aquilo que foi dito pelo deputado Pedro Segonho, de facto é verdade que tentamos, na reunião de mesa e coordenadores, chegar a este ponto, não foi possível, dado o alongar da reunião e visto que tínhamos um plenário a começar àquela hora e, portanto, ficamos sem quórum e sem a presença dos restantes partidos, não podemos fazê-lo. Relativamente à metodologia e às entidades a ouvir, concordamos que podemos passar aqui às propostas de alteração e propomos que seja um prazo de 15 dias para que os partidos possam pronunciar-se.
Mais intervenções? Sim, senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Sobre esta questão da metodologia, eu concordo genericamente com as propostas que foram feitas. Acho que o prazo dos 15 dias para entrega de propostas de alteração talvez fizesse sentido que começasse a contar a partir do momento em que tivermos os contributos por escrito das entidades, pelo menos obrigatórias, da consulta, porque há aqui matérias que são muito objetivas e que há determinadas entidades que devem, do nosso ponto de vista, dar o seu parecer sobre ela, especialmente a proposta de lei do Governo que mexe aqui com o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. A outra até admite que seja mais simples, porque é muito mais concreta e, portanto, a partir do momento em que tivermos, então, os documentos e os pareceres de todas as entidades, eu não fui verificar se já todas as entidades se pronunciaram do ponto de vista da consulta pública. Já? Pronto, então, nesse caso, havendo esses pareceres todos, parece-nos que os 15 dias poderá ser razoável.
Sim, mas quando se fala em entidades, a pergunta é mesmo essa. Portanto, além do pedido prévio da Associação Nacional de Municípios, se existem mais alguma entidade que pretendam que seja...
Essa é obrigatória.
Mas nós já respondemos a isso. Sim. Para além daquelas que são obrigatórias, que dispensamos a audição de outras entidades.
Pronto, mas como estava a falar em entidades, portanto, poderia haver a indicação de mais alguma? Sim.
Neste caso em concreto, como as alterações à lei das finanças locais que estão em causa são exclusivamente sobre matéria que diz respeito aos municípios, a única entidade que é obrigatória, que faz sentido, é a Associação Nacional de Municípios. O parecer que eu me lembro, que já chegou, é um parecer muito objetivo, não é? E, portanto, julgo que é de se dispensar mais alguma audição à própria Associação Nacional de Municípios, porque eles já foram tão taxativos no parecer que está.
Então, para clarificar, não há mais entidade nenhuma para ouvir no âmbito deste projeto de lei? Portanto, não havendo, temos cá o parecer tanto que já foi enviado. Portanto, os 15 dias podem começar a contar a partir de hoje. Não sei se há mais intervenções. É assim? Portanto, os 15 dias começam a contar a partir de hoje e não há mais entidades a ouvir neste relativo a este projeto de lei, correto?
Proposta de lei e projeto de lei.
Muito bem, posso pôr à votação então a metodologia para este primeiro ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sobre o projetos de lei, o 621 do LIVRE, que contempla a realização de reuniões de órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância, e o projeto de lei 598 de Iniciativa Liberal, que consagra a transmissão e divulgação das sessões e reuniões públicas das autarquias locais, alterando a Lei 75/2013, de 12 de setembro. As palavras aos grupos parlamentares. Sofia Matos.
Senhora Presidente, na sequência daquilo que fizemos na última, portanto, na última PPL e no projeto de lei, ao contrário desses diplomas, nestes o PSD gostaria de requerer a audição presencial das seguintes entidades: a ANMP, a ANAFRE, a ANAM, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Queremos que é um assunto muitíssimo importante, que toca especialmente nestas pessoas que trabalham diariamente nas autarquias locais e com as autarquias locais, e, portanto, queremos que não nos poderemos pronunciar sem antes ouvir as entidades competentes nesta matéria. E em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, precisamente porque essas transmissões implicam o conhecimento de dados sobre os quais também a Comissão Nacional já se veio pronunciar de forma negativa e, portanto, queremos ouvir de lado de lá qual é que é, quais é que são essas, enfim, essas limitações que a entidade, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados entende ter aqui relativamente a estes diplomas. E é tudo para já.
Mais intervenções? Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós necessitávamos de um prazo até ao final dos trabalhos parlamentares desta semana para indicarmos as entidades para serem ouvidas no âmbito desta especialidade.
Registadas as indicadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Mais intervenções? Sra. Deputada.
Obrigada. Pronto, se calhar, pronto, é a primeira vez que me encontro a discutir um processo e a decidir, portanto posso estar aqui a extravasar ligeiramente o que é suposto eu dizer. Obviamente não nos opomos a que se existe a necessidade de se ouvir entidades para neste processo de especialidade, obviamente não nos vamos opor a isso. Agora, o que eu gostava aqui também de transmitir é que, obviamente, isto são projetos de lei que pretendem, e o do LIVRE vai no mesmo sentido que o da Iniciativa Liberal, mas que são projetos de lei que pretendem consagrar algo que já existia. Portanto, isto já acontecia, ou seja, já existiam transmissões online de assembleias municipais, isto já está previsto já está previsto que as assembleias municipais possam ser transmitidas e disponibilizadas. Portanto, o que nós estamos aqui a garantir é que isto é mais um processo que seria a forma correta de fazer as coisas. Agora, não estamos a inventar um processo novo, portanto, tudo bem, claro que não nos vamos opor a ouvir entidades, mas também eu parece-me que será complicado que estejam contra algo que já está a ser feito em várias assembleias municipais pelo país, que já era feito durante a pandemia. Portanto, eu não, apesar de não nos opor, não vejo bem a necessidade de estarmos aqui com muitas audições neste sentido, mas pronto, queria só transmitir que, obviamente, de qualquer das formas, não nos iremos opor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, estes dois projetos, apesar de tudo, versam sobre, enfim, têm aqui algumas diferenças que podem ser, acho eu, uma das razões pelas quais algumas entidades já vieram colocar aqui algumas questões, sendo certo que também é verdade que já há muitos municípios que fazem esta mesma transmissão, mas também é verdade que essa mesma transmissão leva a questões e problemas em muitos desses municípios, inclusivamente e especialmente em freguesias, pelo menos da experiência que eu tenho, é onde o problema mais tem sido levantado. Eu tenho uma posição sobre o tema, mas acho que é relevante fazer essas audições. Aquilo que eu iria sugerir, até porque hoje mesmo, antes desta reunião, recebemos o rol de todas as audições e o calendário que vamos ter até abril, se não estou em erro, maio, exatamente, e portanto a minha sugestão era que pudéssemos pedir a estas mesmas entidades que a Sra. Deputada Sofia Matos aqui colocou, que elas pudessem enviar por escrito para nos facilitar de alguma forma o próprio calendário. Enfim, acho que é relevante nós percebermos, em especial da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem sido muito profícua nestas matérias, mas se calhar por escrito conseguimos obter as informações relevantes. Era essa a sugestão, sendo que se for presencial não nos oporemos, obviamente, mas era para agilizar um bocado o calendário desta comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, este é o procedimento, ou melhor, é a metodologia que tem sido normal utilizar nas discussões em especialidade. Nós também temos a decorrer a especialidade sobre a Lei de Elevação de Povoações a Vilas e Cidades e também só vamos ter propostas de alterações entregues depois das audições que já fizemos e dos pedidos de parecer escrito que também foram formulados. Não me choca que possa haver aqui, conforme aquilo que os requerentes entendam, existir algumas entidades que possam meramente promover a audição escrita e outras a audição presencial. dar um exemplo. Acho que a audição da Associação Nacional de Municípios é essencial que seja presencial, não é? Depois, em relação, não querendo entrar na discussão da matéria em si, mas como a senhora deputada da Iniciativa Liberal invocou o facto de ser algo que já existiu e que, de qualquer forma, nós estamos neste momento a procurar regular os termos permanentes em que a realidade vai existir. E, portanto, faz sentido acautelarmos todas as circunstâncias que possam surgir e que possam existir nas realidades em concretas. O cenário em que as transmissões existiram foram cenários excepcionais e, portanto, delimitados no tempo e com necessidade de manter os órgãos das autarquias locais em funcionamento em virtude de estarmos perante uma situação de pandemia completamente excepcional. E, portanto, eu concordo que não devemos deitar o bebé fora com a água do banho, mas, de qualquer forma, se estamos a procurar regular um quadro jurídico que fique estável para o futuro, não nos custa acautelar a situação e, portanto, fazer as audições necessárias para que a produção legística seja de qualidade e adequada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sofia Matos. Sim, sim.
Senhora Presidente, muito obrigada. Nós, não querendo entrar na substancialidade da matéria, porque não é este o momento apropriado para fazermos, a verdade é que ambos os diplomas, um mais do que outro, nos suscita a nós e a toda a comunidade de autarcas algumas dúvidas. Entendemos que a audição presencial pode esclarecer melhor essas dúvidas do que uma simples pronúncia por escrito. E, por isso, não sendo totalmente insensível àquilo que foi aqui dito pela deputada do Bloco de Esquerda, a verdade, a agenda está muito condicionada. Ainda assim, entendemos que o assunto nos merece esta atenção especial e, portanto, insistiremos nas audições presenciais.
Bem. Sim, então, mas vou colocar esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD à votação. Deputada, sim, Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria explicar um bocadinho melhor em resposta ao deputado Pedro Segonho. Obviamente, eu não estava aqui a tentar saltar nenhum passo. Obviamente, temos que regular e regulamentar isto como deve ser, porque, obviamente, temos uma alteração à lei que existe. O exemplo que eu estava a dar é que, de facto, este processo houve durante o Covid, mas, obviamente, aí estamos a falar de uma situação excepcional, mas todos sabemos que várias assembleias municipais e reuniões de Câmara continuam a ser transmitidas online e disponibilizadas e publicadas, portanto, isto está a acontecer hoje, não é algo que só aconteceu durante o Covid e que depois parou. Era só isto que eu queria reforçar como exemplo. Agora, obviamente, estamos de acordo com todas as audições que queiram fazer para que todo este tema seja feito com a maior transparência e possível. Obrigada.
Muito bem. Então, coloco à votação a metodologia dos projetos de lei do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Se não houver mais intervenções, quem vota contra as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, sabendo que até ao final da semana parlamentar que o PS irá enviar alguma proposta ou alguma sugestão, ou subscrever. Muito bem. Muito bem. Então, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O projeto de lei... Sim, o projeto de lei 600, o ponto seguinte, projeto de lei 653 do PSD, que altera o regime jurídico da urbanização e edificação e o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, de modo a simplificar os licenciamentos, reforçar os meios de fiscalização e flexibilizar o uso do solo para uso habitacional. Dou a palavra... Pois não.
Também tenho algumas dúvidas que esta Comissão seja competente para todo o projeto de lei. Mas a Comissão de Economia, depois de ele aprovado,
muito
a generalidade, enviou para a especialidade nesta Comissão.
Pronto.
Não sei. Eu tenho dúvidas também.
Sr. Deputado,
eu pedia que este ponto fosse adiado para ser discutido em reunião de mesa e coordenadores. Até porque temos algumas dúvidas sobre como é que ele vai cá parar e quem é que deve fazer a especialidade. Obrigado.
Senhora Presidente, nós naturalmente não nos opomos, não, nem nos podemos opor, que é um facto, mas não há problema nenhum. Acho que as propostas dos governos devem estar aí a chegar e, portanto, o Partido Socialista quer que nós esperemos para se discutir em conjunto as propostas, não é? Portanto, parece-me bem e já esperávamos também essa vossa posição relativamente a essa matéria. Agora, o que eu peço é que, de modo algum, se possa mais uma vez colocar em causa a competência desta Comissão para discutir este assunto. A Sra. Presidente tem feito aqui um esforço incrível e nós não falámos previamente sobre isso, mas eu sei, de forma a que estes assuntos, que às vezes andam dispersos por outras comissões, sobretudo na 6ª Comissão, que é a da Economia, quando esta é uma matéria que está em casa ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Portanto, não há dúvidas que diz respeito a esta matéria de ordenamento do território. Eu acho que, a partir do momento que nós podemos, não estou a dizer que foi com essa intenção que o Sr. Deputado Pedro Segonho aqui referiu isso, eu sei que não, mas acho que nós temos que reforçar, sob pena de nós tirarmos até isto, é uma matéria que é o coração da nossa Comissão, que é administração pública, ordenamento do território e poder local. Isto tem a ver com ordenamento do território e tem a ver com o poder local também, indiretamente. E, portanto, eu fico contente por estes assuntos terem descido aqui à Comissão. Agora, cada um dos grupos parlamentares, bem sabemos que isto é no pacote, os senhores têm mais habitação e a gente tem também o pacote de habitação, e nessa circunstância nós temos depois que fazer a articulação interna com colegas nossos noutras comissões, mas não podemos é deixar de prescindir, não podemos é prescindir da discussão destes temas aqui na Comissão, que é a casa deles.
Sim, eu não tenho neste momento, não tenho aqui comigo o próprio projeto de lei, mas a ler pela epígrafe, portanto, que altera o regime jurídico da urbanização e edificação e o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. O que não quer dizer que não seja em conexão depois com...
O REGEU pode ter elementos que não são desta Comissão.
Ao Sr. Deputado.
Não estou de acordo. Sr. Presidente, posso
intervir? Pode, eu estava a digerir.
Só para expressar aqui o meu ponto de vista. O REGEU é o Regulamento Geral de Edificações Urbanas. O Regulamento Geral de Edificações Urbanas, assim como o Regulamento Geral de Urbanização e Edificação, diz respeito tão só à sua análise em matéria de licenciamento municipal. E sendo de licenciamento municipal, é nesta Comissão que cai, não é de obras públicas. Eu acho que a diferença entre os assuntos que caem nestas áreas, digamos assim, que perceba a dúvida do Sr. Deputado, entre esta Comissão e a 6ª Comissão, tem a ver daquilo que é licenciamento municipal e de âmbito estritamente local e aquilo que é fora do estritamente local. Se tivermos em causa regulamentos técnicos para maquinaria, para equipamentos, para dimensionamento de estradas, por aí fora, naturalmente isto nas obras públicas tem a ver com infraestruturas, por aí fora. Agora, o REGEU, o REGIT, portanto, o Regulamento Geral de Edificações Urbanas, o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, cabem aqui porque diz fundamentalmente respeito a matérias de ordenamento do território e de licenciamento municipal. Então, o REGEU e o REGUE é só licenciamento municipal. Não há licenciamento que não seja na esfera local. E é de ordenamento do território.
Sr. Deputado.
Voltando ao meu pedido inicial, peço para adiarmos, porque acho que devemos ter uma metodologia que seja clara e que também ajude a que outras peças que andem dispersas não andem depois a entrar para sítios distintos e andemos nós a duplicar discussões em comissões diferentes.
Muito bem, assim será. E será adiado a metodologia deste projeto de lei, assim como será adiado também o ponto 6, a pedido do Grupo Parlamentar do PS, que tem a ver com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que é o ponto 6. Pronto. No ponto 7, temos os outros assuntos. E eu pedi para distribuírem o que nós recebemos da comunidade, do secretário executivo da comunidade intermunicipal do Algarve, para o nosso programa para o dia 8 e 9 de maio. Esta é a proposta apresentada pela comunidade intermunicipal. Eu dava aqui alguns minutos, se quiserem dar, tanto, dar uma vista de olhos. A única situação que eu vou partilhar convosco, que me foi solicitado por grande parte dos deputados, era para que o hotel, tanto a residência onde ficássemos, que fosse em Faro, porque há quem vá de avião, e para poder facilitar depois o transporte e para que o hotel fosse em Faro. Esta é a única consideração e solicitação que me foi solicitada, passando o plenário. Sim. Sr. Deputado Luís Gomes, homem do Algarve, há de querer dizer qualquer coisa.
Há aqui mais pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu sei,
do Algarve,
lá iremos.
Sem ser eu.
Lá iremos.
Mas eu queria fazer uma nota relativamente a este programa. Eu acho que manifestamente falta aqui um bocadinho mais de interior do Algarve, já para não falar de outro tipo de diversidade. E, portanto, eu acho que gostava de entender melhor o enquadramento desta visita a empresas que vivem exclusivamente do turismo, deve ser pela componente da inovação, imagino eu, não sei se é isso, se não, mas se forem exclusivamente o turismo, não sei qual é o enquadramento na nossa visita, se forem empresas tecnológicas ou uma questão relacionada com essa matéria, já posso entender mais. Assim como também me parece que seria importante, por exemplo, nós irmos a uma aldeia do interior do Algarve, que é a aldeia de Cachopo, que dá para perceber os problemas que existem no acesso à saúde dessas pessoas, numa rede de transportes, os problemas que as pessoas têm quando têm um de saúde grave, o acesso, a falta de acesso a um médico, a uma farmácia. Eu acho que era muito interessante do ponto de vista da coesão, porque se calhar as pessoas pensam que o Algarve é sol e praia, mas o Algarve tem mais do que sol e praia.
Claro, eu não sei se... Sim, mas antes de dar a palavra ao Pedro Segundo, deixe-me só dizer o seguinte. Se bem se lembram, quando fizemos a outra visita de trabalho a Terras Trás-os-Montes, também a comunidade intermunicipal tanto apresentou-nos um programa, depois nós, tanto foi distribuído aos grupos parlamentares, demos 2 ou 3 dias, tanto para poderem melhorar o programa. Eu, se calhar, pois era isso também que ia sugerir que fizéssemos, até, pode ser assim, doutora Susana e Márcia, até ao final de quinta, até quinta-feira, pode ser assim, temos tempo. Que nos pudessem depois apresentar aqui mais alguma sugestão. Acho que ninguém ficará, nem a comunidade intermunicipal não ficará melindrado, porque foi assim, foi nessa base que fizemos da última vez. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou fazer algumas considerações gerais que podem pôr em causa o programa que aqui está. E, portanto, nesse sentido, se calhar, em vez de estarmos nós a formular alterações em pedidos de alteração em concreto, faz sentido haver uma nova interação entre a mesa e a comissão e a comunidade intermunicipal. Pois, portanto, eu penso que da experiência que tivemos em... Sim, a falar diretamente, sim. Do que se passou em Trás-os-Montes, podemos tirar alguma aprendizagem, e houve 2 aspectos que, na minha perspectiva, foram cansativos, mas bastante positivos. O primeiro aspecto, o facto da reunião com a comunidade intermunicipal ter sido o primeiro evento da visita, o que nos deu uma perspectiva de ouvir todos os presidentes de Câmara e depois então ir para o terreno. Em segundo lugar, um aspecto menos negativo, mais negativo desse momento. A reunião não foi organizada previamente e, portanto, se recordam, nós tivemos muita repetição de assuntos e de temas e alguma falta de capacidade de síntese dos vários interlocutores. E, portanto, tentarmos propor que essa reunião com a CIM tenha alguns tempos, por forma a que nós possamos dizer alguma coisa, mas também que não seja uma coisa sem nenhum tipo de limitação do lado de todos os presidentes de Câmara que queiram usar da palavra. Eu recordo-me que na altura nós falámos os grupos parlamentares, não é? Ou seja, a nossa intervenção foi minimizada e já atrasados. Portanto, tentar usar uma grelha de tempos, acordar com eles uma grelha de tempos, para que haja oportunidade de todos os presidentes de Câmara falarem, mas sem nenhum deles se monopolizar em relação aos restantes. E acho que essa tem que ser a primeira momento da visita, não é? O primeiro contacto que nós temos com a comunidade. Depois, acho que deveríamos fazer o esforço de visitar mais municípios. Nós, no caso da outra comunidade intermunicipal, tínhamos posto o objetivo de visitar todos os municípios. Pronto. Eu sei que aqui são mais, julgo eu. O Luís deve saber de cor. 16. Quantos é que eram?
É difícil. Todos em dois dias é difícil. Eu ontem visitei um o dia todo.
Pronto. Eu não digo que seja para visitar. Pronto. Eu acho que tentarmos. Nós não necessitamos de visitar empresas em todo lado, não é esse o objetivo, não é? Mas podemos ir ver serviços públicos ou visitar algo que cada um deles entenda que seja útil, passando por um maior número de concelhos ou dividindo por... É sempre chato dividir por regiões, mas eu acho que devia pelo menos,
O contributo que é pedido, podemos falar, o contributo que é pedido à comunidade intermunicipal é porque tem essa sensibilidade, claro. Sabendo que são 16
municípios. Quantos
municípios
é que aqui estão? Portanto,
e partindo do princípio que este programa...
Três.
Partindo do princípio que este programa é feito de acordo com os senhores presidentes dos municípios, em que uns abdicam em favor de outros. Não é? Pois...
Pronto, parece-me menos. Eu ouvi algures que a Câmara de Silves, não era?
Silves?
Que iria fazer
que
alguma Silves proposta e não está aqui. Eu penso ser visitas mais curtas e com o maior número de municípios envolvidos. Epá, e pormos mesmo o objetivo, se pudermos visitar os 16 municípios, nem que seja só cumprimentar o Presidente da Câmara nos espaços do Conselho, já é um...
Mas isso é 16
com
Pronto, também se pode fazer, mas também é uma opção, sim. Também é uma opção. Também acho que vale a pena fazer esse esforço. Podemos perfeitamente dividir em duas equipas e fazer 8-8. Sim, por favor.
Só queria dar aqui uma pequena nota e o Pedro Cegonha antecipou-se. Era efetivamente, se nós nos dividirmos... Pronto, quem deu? Eu estava aqui para abrir a boca a dizer o mesmo. Se nós nos dividirmos e ter experiência de outras visitas que esta Comissão do Poder Local, não a 13ª, mas a Comissão do Ambiente e Poder Local fizeram momentos anteriores, dividindo, isto rende mais. Rende muito mais. Porque permite visitar muito mais locais. E eu estava, estavam aqui a falar da questão, estavam a falar de Alcoutim. Eu sou suspeita, porque tenho uma predileção especial para Alcoutim desde o tempo do Francisco, do anterior presidente, nem sequer tem nada a ver. Exatamente, também já fui, exatamente. Ora, aí está. Portanto, Alcoutim é um território imenso, com quase ninguém. Exatamente, com quase ninguém. Portanto, quando aqui se fala em visitar o parque fotovoltaico, aquilo realmente é uma imensidão. Eu acho que daqui nós poderíamos, se calhar, fazer cair alguma coisa que não fosse a subida do Guadiana até o Pumarão. Porque eu acho que os estudados não têm a noção do que aquilo é, do belo que aquilo é, e das dificuldades que também apresenta em relação à ponta final, não é? E por isso acho que se nos dividirmos vamos com certeza potenciar muito mais a visita. Depois, o Pedro II disse ali uma coisa que tem a ver com o seguinte: a reunião que permite o conhecimento deveria ser a primeira e não no fim.
É só. Porque nós ficando em Faro, portanto, a comunidade intermunicipal é em Faro, certo?
É.
É? Portanto, faria sentido fazerem um esforço neste sentido. Fazia sentido. A questão de nos dividirmos, portanto, tem a ver com logística, que teria que existir duas viaturas. É? A partir de Faro.
Podemos estar, mas todos eles têm autocarros.
Como? Não. A ideia era irmos todos. A ideia era ir quem vai de autocarro no domingo, corrija-me se eu estiver enganada, era quem vai de autocarro, portanto, vai ir no domingo e ficarmos em Faro, termos um jantar livre, que depois cada estrutura, como quiserem.